Começa agora, Retiro Quaresmal, aqui na 93 FM.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prezado ouvinte, que alegria, estamos progredindo em nosso Retiro Quaresmal Espiritual, hoje, quarta-feira, celebrando a primeira semana da Quaresma e queremos prosseguir em presença de Deus. Por isso, tomando consciência que estamos na presença do Senhor, pegue a sua Bíblia, se você tem essa possibilidade, se não apenas ouça. Vamos rezar hoje o Evangelho do dia, que está proposto em Lucas 11, de 29 a 32. Sou o Padre Pedro Nogueira, pároco da paróquia Cristo Rei. Este Retiro Quaresmal da 93,3 FM estará disponível na nossa programação e também em nosso site no formato podcast em 93fmformosa.com.br. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, vamos voltar insistindo diante de Deus na graça que queremos para esta semana, rezando, suplicando ao Senhor. Concede-me, Senhor, a graça de crescer na amizade e compaixão para com os pobres e pequeninos, uma vez que eu também, pobre pecador, sou tão amado e perdoado por vós. Amém. Mas também, apresente você suas intenções a Deus. Rezemos também por aqueles que pediram, que necessitam de nossas orações. Deus nos vê, Deus nos acolhe, Deus nos escuta. Peçamos ao Senhor. E vamos então à leitura do Evangelho. Lucas 11, de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Afluía o povo e ele continuou. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa primeira semana da Quaresma, hoje quarta-feira, para nós é um dia de mais silêncio, recolhimento, de um convite à experiência do jejum, o jejum que nos abre a Deus, que ordena nossos apetites, nossos desejos, que nos torna livres porque nos esvazia de tantas situações que às vezes nos escravizam. Então hoje é um dia de oração, é um dia de silêncio. E a palavra proclamada nos recorda coisas importantes, né? No Antigo Testamento, Deus fizera uma promessa de no futuro enviar um profeta, um Messias, como Moisés. Os israelitas, povo de Israel, viviam voltados para o futuro na expectativa da vinda desse profeta. Deus se revelara ao povo em meio aos sinais extraordinários e portentosos, como a libertação da escravidão do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a aliança no Horeb, em meio a trovões e fogos, o maná, a água brotando da rocha, tantos sinais que lemos no Antigo Testamento. Outros sinais extraordinários aconteciam pela invocação dos profetas, como Elias, que fazia o fogo baixar do céu. Depois do reinado de Davi, que exerceu a realeza de acordo com os desígnios de Deus, a expectativa do Messias centrou-se na figura de um rei, descendente de Davi, de extraordinário poder e majestade que, na força de Deus, eliminaria do mundo os pecadores, os malvados e os ímpios, e instauraria com justos o reino de Deus na terra. Além disso, os apocalipses do Antigo Testamento acrescentavam que a chegada do Messias seria marcada por sinais prodigiosos nos astros, nas estrelas e comoções na terra, e mesmo, segundo alguns, que ele cairia do céu e ninguém saberia sua origem. Ora, o Messias vem de uma maneira desconcertante. Encarna-se no seio de uma jovem humilde e desconhecida do mundo, que vive numa pequena aldeia, Nazaré, na periferia do grande Império Romano. Nasce em extrema pobreza, num curral entre animais, porque não havia lugar para ele nas hospedarias. Em seguida, passa 30 anos trabalhando como um operário carpinteiro para sustentar a si e sua mãe. Jesus era um homem trabalhador. Nunca frequentou as escolas dos rabinos que davam curso sobre as Sagradas Escrituras. Quando sai para a sua vida pública, permanece entre os pobres e sofredores da Galiléia, sem nenhum poder econômico, político ou religioso. Não pertencia às elites religiosas do Templo de Jerusalém. Os sinais que Jesus dará encontraram-se na sua nova maneira de viver a vida e nos seus ensinamentos. Vive como um pobre, no amor excessivo por todos, uma compaixão imensa para com todos os que sofrem, os doentes, os pecadores, os endemoniados, os excluídos da convivência humana e das sinagogas. Jesus irradia vida, amor, paz, perdão, compaixão, convocando a todos para uma conversão, a uma nova maneira de viver a vida. Ensina com autoridade e seus ensinamentos são novos, profundos e, ao mesmo tempo, acessíveis a todos. Vive o que ensina e ensina o que vive. Ninguém pode acusar Jesus de hipocrisia. O povo simples, pobre e sofrido da Galiléia acolhe Jesus e se põe a escutá-lo e segui-lo. Por outro lado, os doutores da lei, os fariseus e os saduceus, os rabinos e sacerdotes do templo, para acreditar que Jesus é o Messias prometido por Deus, exigem que ele opere sinais extraordinários e portentosos, que ele, como Elias, faça descer o fogo do céu ou coisas semelhantes. Jesus, porém, se recusa. Pelo seu modo de viver a vida e pelos seus ensinamentos, ele é o sinal, a imagem do Deus invisível, revelando-nos que o Pai é amor, compaixão, um Deus modesto e humilde que se coloca a nosso serviço, lavando nossos pés, que Deus não é ameaça nenhuma para nós e que não vem para eliminar ninguém, mas para salvar. Não reconhecendo esse humilde carpinteiro da Galiléia, que nunca frequentou as escolas dos rabinos em Jerusalém como o Messias prometido, irão odiá-lo, persegui-lo e condená-lo à morte de cruz. Jesus, porém, refere-se a um sinal, o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia e sobreviveu para cumprir sua missão em Nínive, assim Jesus passará 3 dias no ventre da terra para ressuscitar no 3º dia e continuar para sempre sua missão salvadora da humanidade. A ressurreição de Jesus, de fato, é o sinal mais extraordinário, maravilhoso e sublime que Deus poderia dar-nos, porque ele é o que dá sentido pleno à nossa vida. Nós, os cristãos, somos os continuadores da missão de Cristo. Que sinal nossa vida de cristãos revela Deus para o mundo deste século XXI? Que pessoas você conhece sobre as quais você pode dizer: Deus deve ser parecido com você, porque sinto em você uma bondade tão grande, um amor e uma acolhida para com todos, uma compaixão pelos sofredores, uma confiança no futuro, uma paz radiante, uma alegria de viver. Você me fala de Deus pela sua vida. Seria muito triste se alguém nos dissesse: acho que Deus não se parece nada com você, porque sua vida é o oposto das bem-aventuranças e do sermão da montanha. É no meio de nossa vida cotidiana que devemos sentir Deus como um Deus bom, irmãos e irmãs. Examinemos em nossa vida o que poderíamos melhorar para ser ainda mais testemunha transparente em nosso ambiente de vida. O que precisamos fazer para nos tornarmos mais parecidos com Deus? Pelo nosso nascimento, pela nossa origem, nós trazemos a semelhança de Deus. Precisamos voltar a ser esse sinal de Deus na vida da sociedade, da família, da igreja. Levarmos Deus aonde nós formos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim vamos concluindo mais um dia do nosso retiro. Fique bem, fique em paz.
Você ouviu Retiro Quaresmal, aqui na
93 FM.